Olá, estamos começando mais um episódio aqui do nosso podcast Resenha. E agora, José, hoje com a escalação completa, eu, Alexandre Caroli, aqui com o Júlio Bianco e Creso Soares Júnior. Tudo bem, pessoal?
E aí, Alexandre, beleza?
Tudo bem, Caroli, Creso?
Então, pessoal, a gente vai começar hoje rapidamente, né, sem perder muito tempo, falando sobre o assunto político que é o mais importante nesse momento, que é agora a saída do secretário-geral da Presidência da República, Gustavo Bebiano. Depois de alguns dias de queda de braço, de declarações, de respostas pelas redes sociais, uma queda de braço principalmente com um dos filhos do presidente Jair Bolsonaro, o Carlos Bolsonaro, que é vereador aqui no Rio de Janeiro, mas que, né, está muito, muito mais preocupado com as coisas que acontecem em Brasília do que as coisas que acontecem aqui na Câmara Municipal do Rio de Janeiro. E a gente vai fazer aqui um balanço desse caso Bebiano. Vou começar aqui com o Júlio Bianco para falar desse assunto. Júlio.
Carol, o Bebiano, a saída dele do governo, é a primeira baixa, né? O primeiro grande escândalo do governo que culmina na demissão de um ministro. É curioso que dessa vez, se vocês lembram, no início do governo Dilma, primeiro ano dela, 2011, ficou marcado como a faxina da presidente Dilma. Vários casos de corrupção envolvendo ministros indicados pelos partidos aliados terminaram na demissão de ministros indicados por esses partidos. E a presidente, ela capitalizou em cima dessas demissões, como se ela fosse a grande responsável por trazer a ética de volta para o governo, para o Palácio do Planalto. No caso da demissão do Bebiano, que está envolvido, sim, em irregularidades, né? Uma reportagem da Folha de São Paulo mostrou que ele, enquanto era presidente do PSL, o partido do Bolsonaro, ele é suspeito de ter lançado a candidatura de uma laranja, de uma mulher laranja, né? Porque os partidos têm cota para candidatos do sexo feminino.
Cotas do fundo partidário.
Para receber R$400 mil do fundo partidário para uma candidatura que não seria a sério, né?
Seria fake.
Seria mais ou menos, porque ela foi candidata, né? Mas não é uma candidata que fez campanha, que teve uma votação expressiva, teve lá um punhado de votos só.
Seria uma espécie de uma candidatura artificial.
Fantasma, assim. Uma candidatura fantasma,
laranja,
né?
É uma candidatura
laranja, exatamente laranja, isso. Né? E esse escândalo acabou levando à demissão do Bebiano, que desde a eleição do Bolsonaro já não estava com uma relação muito boa com a família do presidente. Né? No meio dessa crise, o Bebiano, na semana passada, chegou a negar que havia crise. Disse que estava se comunicando com o presidente Bolsonaro diariamente, o Bolsonaro que estava no hospital ainda se recuperando da última cirurgia para a retirada da bolsa de colostomia, depois que ele passou a usar, né, depois da facada. E ele foi acusado de estar mentindo pelo Carlos Bolsonaro, filho do meio do presidente, né?
O 02. Carluxo.
Foi acusado de mentiroso. E o próprio Bolsonaro referendou essa afirmação. Né? Disse que ele não tinha trocado nenhuma mensagem, nem falado nada com o Bebiano. E aí o Bebiano, acuado, ele começou também a falar mal do governo, né? Sem clima nenhum no Palácio do Planalto. Num processo de demissão que demorou bastante a acontecer. Né? Só segunda-feira, hoje, dia 18, 7 dias depois do início da crise, que Bebiano, enfim, foi demitido, embora já desde a quarta-feira da semana passada a decisão fosse dada como certa.
Fritura em fogo altíssimo.
Mas uma fritura, assim, mostrou total falta de tato, né? Se
pegou o presidente no hospital, né? Bolsonaro estava no hospital, né, em parte da crise.
Eu,
né,
citei a Dilma porque ninguém, nas demissões que ela fez dos ministros, ninguém ficou com pena dos ministros da Dilma.
É.
Né? Nesse caso, você sente um pouquinho de pena do Bebiano. né, pela forma como está sendo conduzida, como foi conduzida pelo presidente e pelo governo de uma forma geral, né?
Mas eu acho que a participação do Carlos Bolsonaro é fundamental.
Não, sem dúvida, sem
isso,
dúvida.
Né?
Então, essa má condução, ela faz com que o grande público não fique ao lado do presidente, mas veja que tem alguma coisa esquisita acontecendo no Palácio do Planalto. Né? O Bebiano, ele não é um político tradicional, ele é advogado, ele se aproximou do Bolsonaro em 2017 e foi o grande articulador da ida dele, dos filhos,
fã,
do PSL.
Você declara fã do Bolsonaro.
Fã do Bolsonaro.
Teve uma participação importante ao longo da campanha, né?
Sim, sim.
Foi o
coordenador de campanha do Bolsonaro.
Da campanha, né, mais barata da história.
Chegou a falar, enfim, são fontes, né, interlocutores que dizem que o Bebiano se arrepende, que depois dessa crise toda teria dito que o presidente era um louco, que ele usa o Carlos como um instrumento para exercer as loucuras dele, né?
E ameaçou sair atirando, né? Principalmente no Carlos.
Se eu cair,
né?
Bolsonaro cai junto, teria dito
ele, ele recebeu uma oferta para virar diretor de Itaipu, que foi recusada, e agora o presidente Bolsonaro divulgou nas redes sociais um vídeo agradecendo ao Bebiano, dizendo que, enfim, houve problemas de ordem pessoal para ele ser afastado, mas meio que enaltecendo, né? Publicamente, tentando mostrar publicamente, fazer um agrado ali ao ex-aliado. O que, que vai acontecer daqui para frente com o Bebiano? Eu acho que ele carrega muita coisa e tem vontade de falar.
Eu acho que tem uma coisa que tem que se falar, é que depois de uma lua de mel do mercado com o novo governo, o que aconteceu no dia da saída do Gustavo Bebiano foi que bolsa caiu e o dólar subiu. E isso é por quê? Porque o mercado está especulando, e o mercado faz isso, especula, que essa crise política provocada por essa briga com o Bebiano possa dar problemas na tramitação da reforma da Previdência. E aí os parlamentares podem começar a fazer jogo duro com o Planalto, com a proposta do Paulo Guedes. Então, uma das primeiras consequências dessa crise política, muito mal conduzida pelo Planalto, porque, como disse o Júlio, foi muito tempo tratando essa fritura, né?
O próprio presidente falou mal do Bebiano nas redes sociais.
Exatamente.
Isso não se trata publicamente, não se deveria tratar publicamente.
Não, e aí o que acontece? Agora, tem uma outra questão. Essa fritura, ela foi importante, mas o ministro do Turismo, ele também está envolvido em uma denúncia parecida com essa do Bebiano, que é de candidaturas laranja do PSL. No entanto, o ministro do Turismo é que está envolvido. E não aconteceu nada. Na verdade, o Bebiano, que está no mesmo caso que ele, acabou caindo porque é desafeto do Carlos Bolsonaro. Ele é desafeto do Carlos Bolsonaro há muito tempo.
Por que será que eles se desentenderam?
Eles se desentenderam por causa da disputa pela comunicação do governo. É essa a questão. O Bebiano, ele vinha forte, ele chegou, como disse o Júlio, ele chegou a ser cotado para um ministério forte, como por exemplo...
Casa Civil?
A Casa Civil e o Ministério da Justiça. No entanto, o Bebiano, ele acabou desidratando, e foi parar na Secretaria-Geral da Presidência. Só que agora ele cai e entra Floriano Peixoto, um general de 3 estrelas, de Muriaé, que já está na reserva, e ele era o secretário executivo dessa pasta. E agora ele passa a ser o titular, e ele com isso vira o 8º militar no primeiro escalão do governo. Eu acho que tem uma coisa, o Carol e Júlio, que é importante a gente destacar. A gente fala, porque tem militar, tem 8 militares no primeiro escalão. Eu vou dizer para você uma coisa assim, muito honesta, posso até receber muitas críticas pelo que eu vou falar. Não vejo nos militares o problema desse governo. Não vejo neles. Aliás, acho até que os militares podem ser uma reserva técnica de
militares são a solução?
Não disse isso. Disse que neste governo os militares podem ser uma reserva técnica de competência. A Mônica De Bolle, né, na época, ela falou isso. Olha só, elegeram o Bolsonaro, vamos engolir os generais, porque os generais podem ser a garantia do andamento das coisas.
De alguma coesão.
De alguma coesão. Por quê? Porque são os militares, são os liberais, a escola de Chicago do Paulo Guedes, e aí vem essa confusão. Vélez, vem. Para mim, Vélez Damares. Só time argentino, né? Vélez, Damares.
Araújo.
Então, assim, é tudo. Esse é o problema. O problema do governo Bolsonaro está longe de ser com os militares. Na minha modestíssima opinião. É claro, a gente tem. Eles defendem o Ustra, eles dizem que não houve que não houve golpe, que não foi ditadura. Eu tenho divergências óbvias com isso que eles estão dizendo. Mas eu não vejo, acho que há essas divergências, mas eles podem fazer, dentro da área deles, um trabalho competente. O problema é esse tiroteio.
É esse tiroteio, né, que você falou antes da questão do mercado financeiro, da bolsa, do dólar. Né, esse é um sinal sempre... Né,
ruim.
É ruim e é significativo. Né, assim, eu particularmente, assim, resisto a sempre tentar ver as coisas por esse ponto de vista, mas não deixa de ser um sinal. Né, e o sinal... O que é esse sinal? É a manifestação de um desconforto com uma forma de conduzir, né, as coisas do governo, principalmente as crises.
Uhum.
Né? Então, eu acho que esse é o sinal que o mercado financeiro deu hoje com essa questão da queda da bolsa e da subida do dólar.
Porque o Bebiano, ele não é nada, não é nada. Ele é um ministro de articulação política, a Secretaria da Presidência da República é de articulação política e ele é presidente do PSL, o partido que tem a maior bancada da Câmara atualmente.
É isso. Essa é a questão. Como essa fritura ao Bebiano, porque, cara, esses caras vão olhar, o Congresso vai olhar e vai falar assim... Pô, é assim que ele trata os amigos? Imagina os inimigos. E não adianta, cara. Tem que ter articulação. Ah, outro detalhe sobre o Floriano Peixoto, eu pesquisei. Ele não é parente do Marechal Floriano Peixoto, segundo o presidente da República. E ele é de Muriaé. E ele tem uma coisa em comum com outros militares. Ele também fez parte da missão de paz no Haiti. Assim como o general Heleno... também fez parte da missão de paz no Haiti. Então, assim, é mais uma pessoa próxima ao presidente Bolsonaro, e o presidente Bolsonaro está colocando essas... ele está começando a se cercar realmente desses militares. Ele teve militares fazendo as propostas do plano de governo dele, assim, a impressão que eu tenho é que os militares sentaram para fazer as propostas do plano de governo porque, assim, viram que iam ganhar e que precisavam desse plano de governo, né?
Você falou do Haiti, Creso, e a missão de paz no Haiti, que começou durante o governo do presidente Lula. Numa articulação do governo na época de colocar mais o Brasil como protagonista no cenário internacional. Na
Naquela onda de querer um assento permanente no Conselho de Segurança da ONU, né?
Sim. E olha que curioso, né? É a primeira ação de relevância, de destaque das Forças Armadas brasileiras, depois da vergonha que foi o regime militar. Foi, digamos assim, o resgate moral das Forças Armadas. Salvo um ou outro caso de excesso, de abuso, que sempre tem em qualquer coisa que você vai fazer... A avaliação geral, até dos próprios haitianos, é que foi uma boa missão, né? Que não tem... você vê aquelas imagens lá das crianças, com os soldados e tal.
Lembrando, né? Que teve até um jogo da seleção brasileira
lá. Teve um jogo da seleção brasileira lá. Então, olha que curioso, né? Governo do presidente Lula, o presidente Lula que está preso hoje, resgatou moralmente os militares e criou o núcleo duro político do governo atual.
Do governo atual. Impressionante.
Olha que curioso.
Eu não tinha me tocado disso.
Essa questão dos militares é interessante. Eu no meio dessa crise, eu li um texto do jornalista Ricardo Couto, que foi, né, o secretário de comunicação do presidente Lula, e ele estava falando sobre uma situação em que o presidente Lula resolveu demitir, na época, o ministro da Defesa, José Viegas, né, que ele chamou lá no Palácio Alto. Na sala estava o Lula, o José Viegas e o Zé Alencar, que era o vice-presidente. E que ele, Couto, foi chamado às pressas, né, muito cedo, para resolver para o Palácio do Planalto, para resolver esse problema. E que ele chegou lá e que não demorou, assim, tipo, 3 minutos. Que o presidente virou para ele e falou assim: Ricardo Couto, você desce e você escreve uma nota falando sobre a demissão aqui do Zé Viegas, quem vai assumir o Ministério da Defesa é o Zé Alencar. É isso. Bom dia para todo mundo. Vida que segue. Não foi dessa vez, foi bem diferente, né, Júlio?
Porque rendeu, coisa, né? Olha só, eu acho que tem uma coisa que é importante, que é a seguinte. O Bolsonaro tem 7 semanas de governo. Essa doença dele, essa história de se internar para tirar a bolsa de colostomia, para fazer a operação, isso paralisou o governo. Eu acho que nessa história, nessa confusão, ele estar no hospital foi uma coisa ruim também para essas negociações. Acho que ele vai ter que começar a ter uma postura talvez mais protagonista a partir de agora, que não está no hospital, né? Então acho que isso pode fazer com que o Bolsonaro ele tenha essa postura. E ele tem um grande problema, que isso pode vir a ser um grande problema. Não estou nem falando do Laranjal, não. A força do general Mourão. O general Mourão ele deu alguns recados. O general Mourão disse: temos certeza que o Bolsonaro vai tratar da sua tropa, os seus filhos, né? O próprio Major Olímpio, em entrevista à CBN, Major Olímpio, que foi eleito em São Paulo senador, ele questionado, ele é o líder do PSL no Senado, e ele falou que temos esperança que agora as coisas se ajeitem. Então, assim, a impressão que eu tenho, e a impressão que tudo isso dá, é que o Bolsonaro estava de altos até essa internação. Acabou a internação, ele vai ter que andar.
Posso falar outra coisa que eu lembrei aqui, depois desse insight da organização do núcleo duro político dos militares lá no Haiti? Um vídeo que eu assisti um trechinho essa semana, que é logo depois do Mensalão, o presidente Lula, do escândalo, né, do Mensalão, o presidente Lula deu uma entrevista para o Roda Viva e falou isso aqui.
Da República fique fazendo política com o disse que disse. Ou seja, o que é importante para mim, que me deixa muito, muito de cabeça erguida, é o seguinte: nós estamos com 3 CPIs funcionando, não há nenhuma ingerência do governo para criar qualquer problema para a CPI. Acho que o povo brasileiro deve aproveitar que eu estou na presidência da República e, se alguém tiver denúncia, tem que fazer as denúncias, porque elas serão apuradas. E eu acho que há um sonho que eu tenho, que certamente vocês têm, que haverá um dia em que nós iremos conseguir passar o Brasil a limpo. Quem sabe em operações limpas, como foi feita na Itália, que certamente...
Operação Mãos Limpas, que foi feita na Itália, grande inspiração da Lava Jato.
Eu acho que há isso. Há que se investir. Se investigou.
Não,
muito.
São só as ironias da política e da história. Né?
Ele montou o núcleo duro do atual governo
e inspirou a Lava Jato.
Eu acho que tem.
É a teoria do caos, isso, né, Cres? É a teoria do caos.
Júlio, eu acho que tem uma coisa muito importante. Você falou, eu acho que tem uma questão interessante nisso, do Lula, entre aspas, ter montado o núcleo duro do governo Bolsonaro. Pelo seguinte, por essa questão do Haiti, né? O Lula, ele foi uma pessoa de 2002 para cá com um papel importantíssimo na política brasileira. Ele elegeu-se duas vezes, elegeu sua sucessora duas vezes e só não foi presidente porque foi impedido de participar da eleição. Então, assim, ele é, de 2002 para cá, o grande protagonista da política brasileira. E se você for puxar, o Lula é, depois do Getúlio Vargas, o grande protagonista da política brasileira. Porque as coisas agora estão se definindo, por esse tempo que ele ficou no poder, mais os 6 anos da Dilma, são 14 anos, né? Esses 14 anos de protagonismo político do Lula fazem com que as coisas elas sejam ou a favor ou contra o Lula, né? Então o Lula obviamente vai fazer isso. Como foi como ministros do Getúlio participaram da deposição do Getúlio, como o Marechal Dutra foi ministro da guerra do Getúlio e depois foi ser presidente da República, porque o Getúlio, né, ali então, o Getúlio dominou a política brasileira durante 24 anos.
Agora tem um ponto importante que é essa questão da relação com o Congresso, né, da articulação com o Congresso, que era, né, um dos papéis do Bebiano. O general Floriano Peixoto não tem essa, né, essa expertise. Onix.
Não, mesmo quem o Bebiano já não teria.
É um Onix ou Aranzoni, que, aliás, o nosso bravo general Floriano Peixoto, ele é o nome do Onix. O Onix queria, né? Se você perceber, o Onix...
Então
ele...
o Onix tá com prestígio.
Mais,
né,
ou menos.
E o Floriano Peixoto já estava ali na Secretaria... geral da presidência, para limitar o Bebiano.
O,
né?
O Floriano Peixoto é do homem do Onix. O Alcolumbre é homem
Alcolumbre
do Onix.
Era isso que. Pois é, né? Exatamente. Então, o Onix. Não, mas
tá
o Onix.
Tá nadando de braçada.
Não, o Onix tem resistência do Carlos.
É o próximo.
Também?
Não, Brasília, os jornalistas políticos de Brasília estão desconfiando que o próximo a ter problemas com o clã será Rodrigo Maia. E aí, se ele tiver encrenca com o Rodrigo Maia...
Mas não pode demitir o Rodrigo Maia.
Não, pois é. E pode dar uma encrenca danada, porque o Rodrigo Maia, ele teve 334 votos em 513 possíveis na eleição para a presidência da Câmara. Ou seja, você arrumar uma encrenca com o presidente da Câmara, a Dilma arrumou e...
Deu no que deu.
Eduardo Cunha fez o impeachment, né? Então, assim...
Viabilizou.
Eu acho que viabilizou o impeachment. Então, mas os bolsonaros, eles estão incomodados com o protagonismo que tem assumido o Rodrigo Maia, né? O Anselmo Góes chamou de filocracia. Vocês viram isso? E eu acho que essa é uma questão. E hoje tem um artigo maravilhoso no El País... chamando os bolsonaros de Kardashians da política brasileira. Olha, é muito para conseguir explicar quem é Kim Kardashian para quem não acompanha, mas eu achei a definição maravilhosa. Então, assim, vamos fazer o seguinte, na próxima edição a gente explica quem é Kim.
Até porque a gente vai ter uma ideia melhor do que de como serão os dias... Pós-Bebiano.
Pós-Bebiano. É. Agora, assim, a gente diz... Da próxima a gente explica, né? Agora, Júlio, você não tá devendo explicação para ninguém aí, não?
Tô devendo a explicação para a ouvinte Beatriz Gurgel, que entrou em contato com a gente pelas redes sociais, porque no episódio anterior eu falei que eu tenho uma opinião polêmica sobre a corrupção. Falei que não dava tempo de explicar, né?
Agora é aquela polêmica.
Mas eu vou explicar rapidamente, porque ela me perguntou e eu acho que é justo, né? Na verdade, a corrupção a gente tem uma visão moral. A corrupção é errado e pronto. Mas a corrupção faz o governo funcionar.
Opa!
Vamos
lá, Júlio.
Qual o melhor governo da história do Rio de Janeiro? Sérgio Cabral. Sérgio Cabral diminuiu o número de homicídios, aumentou o atendimento à saúde, tudo, claro, com uma corrupção...
O problema é o que ele deixou
enraizada,
depois. Né?
Enraizada.
Mas ele quebrou o Estado depois.
Mas enquanto ele estava funcionando. enquanto ele era capaz de vender as ilusões dele através da corrupção, ele conseguia. O Pezão não é um articulador tão talentoso e eficiente quanto o Cabral.
Tanto é que acabou na cadeia antes de acabar o mandato.
No caso do Cabral, eu tenho dúvida se o que prevalecia era realmente. Se o que fazia as coisas andarem naquele momento era a corrupção ou o dinheiro do governo federal.
No caso do governo do PT, do governo Lula, o que é um mensalão? Se não organizar a corrupção. A corrupção que sempre existiu, o pagamento, a troca de favores, o pagamento de contas de campanha, o mensalão ele organizou isso, foi o mal do governo do PT. Foi ali que ele se destruiu. Se você pega pelo argumento moral, óbvio que é errado, é absolutamente errado. Mas é o que faz funcionar. E um governo que diz que vai ser intolerante com a corrupção, inflexível, vai ter dificuldade de fazer funcionar a máquina. Porque a máquina funciona com base em corrupção. Não adianta você querer botar um outro tipo de combustível no seu motor. Senão ele vai funcionar, ele vai empacar.
E não é só corrupção. São essas negociações. O Hélio Gaspari ontem estava falando sobre como as camadas altas dois funcionários públicos, PGR, como todos eles, quando o governo tenta mexer em alguma coisa deles, de salário, de benefício, de não sei o quê, como eles conseguem se articular para o governo recuar. Os auditores da Receita Federal fizeram a operação padrão nos aeroportos.
No caso dos auditores da Receita, é um grupo do funcionalismo que exerce bastante influência e que tem as suas ramificações estaduais e municipais. É uma espécie de elite do funcionalismo público.
Elite do funcionalismo.
Sim, porque então... é quem arrecada a grana.
Então...
Não tem dinheiro para corrupção se você não arrecadar a grana.
É verdade. Não, eu acho, Júlio, eu entendi o que você está falando.
Não estou defendendo a corrupção, Creso, Carolha. Eu estou fazendo uma análise aqui, tentando ir além do argumento moral.
Pois é, Júlio, mas aí é que está. O que, que aconteceu? O argumento moral venceu essa eleição. Concorda?
Não, venceu todas. Ninguém vai não, se não, eleger pregando a corrupção.
Ademar de Barros e Paulo Maluf se elegiam em São Paulo com a lenda do rouba mais faz. Então, assim, o argumento moral cansou...
Mas era uma análise cínica dos observadores. Sim, da época, do rouba mais faz.
Concordo, mas assim, o argumento moral venceu agora. E aí, bicho, o argumento moral...
Mas a máquina não funciona sem a corrupção.
Mas a gente sabe disso. O problema é que o governo, nem o próprio governo, vide as contratações.
Não precisa falar só de governo, tem também as empresas privadas, a Lava Jato mostrou isso, da Petrobras, da Odebrecht, todas funcionando com base de corrupção.
Com base na corrupção. Não, a Odebrecht tinha um
departamento
de propina, né, cara? Isso é uma coisa. Eu acho que assim, o argumento moral venceu e talvez a vitória...
Como tinha vencido com o PT também, né?
É verdade. O argumento moral venceu. E aí o que aconteceu agora? Talvez esse seja o grande calcanhar de Aquiles do Bolsonaro para executar as coisas. Porque ele usou o argumento moral, só que quando chega lá, como diria Paulo Betti, não foi o Paulo Betti que falou a sonora frase "tem que botar a mão na merda"? Né, sobre o governo do PT.
Tem que botar.
E esse governo, ele está impelido pela opinião pública a botar luvas e limpar a merda. Acho que essa é a questão.
Nunca serão.
Nunca serão, mas eu acho que essa, esse é um problema.
Esse é um problema muito sério, porque, na verdade, o que a gente está falando aqui é de, né, de uma até de uma utópica mudança de modelo, né? Mudança de modelo de funcionamento da máquina pública, modelo de eleição de deputados, senadores, quer dizer, é uma questão muito mais complexa, né? E essa corrupção, né, a coisa acontece, como o Júlio falou, porque existem recursos disponíveis, né? E quem pratica a corrupção, o corruptor e o...
né, o ativo,
o ativo e o passivo, sabem muito bem onde estão esses recursos.
Sim. Né?
Eu acho que esse que é o ponto nosso. Né? A gente tentar pensar em vários setores que, no final das contas, estão interligados, como diminuir, né, como brecar essa disponibilidade de recursos.
A gente pode fazer um episódio só sobre isso. Chamar aqui um especialista que saiba mais que a gente,
com
pesquise
certeza.
Isso.
É, claro.
Porque não é tão simples quanto parece. A gente vai falar agora, né, passando da política para outras questões, né, sobre a morte de um rapaz dentro de um supermercado. Né, ou supermercado
extra.
Né, esse rapaz foi estrangulado por um segurança deste supermercado. Né? E foi um caso que, obviamente, ganhou muita repercussão pelo absurdo da situação, em que um segurança imobiliza uma pessoa, imobiliza o rapaz, cercado por outras pessoas.
Outros seguranças da equipe?
Outros seguranças, principalmente esses que poderiam fazer alguma coisa para tentar evitar o desfecho desse caso. E que nada aconteceu, né? As pessoas ficaram olhando, o tempo passou e o rapaz foi estrangulado.
Eu acho que tem alguns ingredientes nessa história. Primeiro, ele foi condenado por um caso de agressão anterior. Ele
isso,
tinha que passar
segurança, né?
O segurança.
O Davi Ricardo Moreira Amâncio.
O nome da vítima é o
Pedro Henrique Gonzaga.
Então ele não podia estar trabalhando. Ele tinha que passar por uma reciclagem e isso só ia acontecer daqui a 3 meses. Então, assim, caixa preta que tem que se abrir.
Quer dizer, são vários alojamentos do Ninho do Urubu, né?
São muitos alojamentos do Ninho do Urubu. Então, assim, caixa preta que tem que se abrir é... como esses profissionais de segurança são contratados?
Que empresas são essas? De
que
quem
são
essas empresas?
E outra coisa, o supermercado tem que arcar com isso. Que negócio é esse?
Mas, acima de tudo, né, Creso e Carol, é questão de bom senso, né? Ainda que fosse um bandido que estivesse furtando ou roubando...
Não existe pena de morte no Brasil.
Não existe pena de morte no Brasil, que não pode ser... não poderia ser praticada por um agente privado.
Uhum.
Né? Só que o rapaz, ele era usuário de drogas e tinha problemas mentais. E o segurança, ele foi alertado sobre isso. Né? A gente está com uma cabeça nesse país aqui de bandido bom é bandido morto, que o bandido não merece nada. Foi falar que foi a mãe estava do lado, foi falar que era usuário de droga, pronto, não merece nada. A pessoa é doente, a pessoa tem um vício, precisa ser tratada e nada. E assim, você não provoca, não causa nenhuma empatia nos demais, né? O segurança mentiu, disse que houve uma tentativa de furto da arma dele, isso não aconteceu. O Extra divulgou as imagens das câmeras de segurança no momento da confusão. Não teve tentativa nenhuma. E os seguranças que estavam ali ao lado desse Davi Ricardo, eles deveriam ter contido.
Deveriam ter contido. O gerente da loja. Sim. Agora, a gente tem que falar uma coisa que, assim, infelizmente, o cara era preto e pobre. E aí, ele entra na estatística de ser preto e pobre. Ele entra na estatística de não ter a opção da dúvida. Você agride, você não conversa, né? É uma questão de doença, né? Ele é o... Até só fazer um paralelo rápido, não acho nem que é a questão da comparação dos casos, mas é que o Júlio falou da doença do Pedro, o vídeo do Fábio Assunção...
também no mercado, né?
Também no supermercado. E as pessoas postando e brincando com o Fábio Assunção. É muito triste. O alcoolismo é uma doença terrível. Então, assim,
nesse vídeo, o Fábio Assunção estava cometendo excesso, estava sendo inconveniente.
Estava sendo inconveniente,
mas você vê como
o
gerente fala com ele: por favor, senhor, deixa eu fazer o meu trabalho, se retira. Né? E ele ainda volta para falar alguma coisa com a caixa. Né? As pessoas têm paciência.
Paciência. Então, assim, eu acho que nessa questão do Fábio Galvão, do Fábio Assunção, tem duas coisas para a gente pensar. Né? Uma, ficar compartilhando o vídeo e sacaneando o Fábio Assunção é uma doença terrível. E o cara tá sofrendo em praça pública aí, entendeu? E a gente tem que, a gente tem que se solidarizar com o Fábio Assunção. Isso é uma coisa. A segunda coisa é o tratamento dispensado ao Fábio Assunção. O tratamento dispensado ao Pedro Henrique Gonzaga é de um absurdo total, porque ele é preto e pobre. Né? Assim, vamos lá, como saíram várias frases na internet, a carne preta é a carne mais barata do mercado, entendeu? Existe o ingrediente do racismo, sim, o racismo estrutural.
É assustador pensar que esse pode, talvez, ter sido o principal fator pela inércia, pelas pessoas não terem tido nenhuma reação.
Não, e pelo fato de que...
No caso ali, mais extremado, ali, quase no desfecho da coisa.
E pelo fato também que boa parte das pessoas acha que o bandido, ele não merece nada, não tem direito nenhum. Né? No caso de ser um bandido, de estar ali furtando alguma coisa,
mas
ter tentado roubar
a arma... Mas o que eu estou falando que é assustador é o fato de... dessa paralisia ter ocorrido independentemente da pessoa ser bandido ou não, mas por ser preto e pobre.
Mas é o grande problema, né? Quando você tem esse tipo de pensamento na sociedade, ainda que você considere uma sociedade que tem a pena de morte e que acha que realmente o cara que matou, que estuprou, que roubou, ele merece morrer. Mas você tem um processo legal até você chegar à execução. A execução não é feita ali na hora. Não existe linchamento em nenhum país. Bom, em alguns países existe, mas pega um país mais...
Ocidental.
Mais ocidental, que tem pena de morte, acho que o único é os Estados Unidos. Né? O único país que ainda tem a pena de morte. Você tem um processo de anos, de décadas, às vezes, da pessoa aguardar a execução. Né? Não é ali, aconteceu e é linchado na mesma hora. Isso é bárbaro.
Eu acho que tem uma coisa e é muito importante. Vocês viram Infiltrado na Clã?
Viu?
Não vi ainda.
Olha só,
estou
Infiltrado
para.
Na Clã, eu acho. Dicas de cinema. Eu acho que há dois filmes muito importantes pra gente ver. Um é o Infiltrado na Clã, do Spike Lee, que conta uma história real, e aí, para quem não viu, vai sem spoiler. E o outro filme é aquele que a gente falou, o Brexit, para entender o que aconteceu na eleição brasileira. Eu acho que é bom recorrer à arte para a gente conseguir entender algumas coisas que estão acontecendo, né, Carol?
E no caso, lembrando que ontem, né, no domingo, dia 17, aconteceram várias manifestações em várias lojas, né, do supermercado Extra.
Inclusive na que aconteceu
O
crime, homicídio, doloso, né, porque no primeiro momento ele foi indiciado como culposo, mas ele é um homicídio doloso, né? E aí houve a manifestação.
Com a participação assim, destacada, né? Em destaque para o movimento negro, principalmente de mulheres.
A mobilização, né, de jovens negras pela internet.
Exatamente.
Para conseguir fazer.
E para, assim, meio que a gente terminar aqui o nosso podcast de hoje, a gente vai terminar falando sobre o que aconteceu nesse domingo na final da Taça Guanabara. Do lado de fora, principalmente com a confusão, corre-corre, pancadaria, bomba, gás lacrimogêneo, spray de pimenta, enfim, tudo que não deveria acontecer, acontecendo ontem, principalmente na rua Eurico Rabelo, onde estava concentrada a torcida do Vasco, que foi para ver a final da Taça Guanabara. Um problema que poderia ter sido evitado, né, desde algum tempo, mas que não foi, né? E obviamente que é ruim para o futebol do Rio, é ruim para o futebol do brasileiro, e o Clésio vai começar falando sobre esse assunto, né, Clésio?
Olha só, Carol, a primeira coisa que eu queria dizer é parabéns ao Vasco da Gama. 7 vitórias em 7 jogos, é incontestável o título do Vasco da Gama na Taça Guanabara. Isso é a primeira coisa que eu queria dizer. A segunda coisa que eu queria dizer é que Vasco e Fluminense fizeram, nos primeiros 30 minutos da partida do Maracanã, da decisão da Taça Guanabara, o velório do Campeonato Carioca. Foram salvos de protagonizarem este velório pela decisão do juiz desembargador que permitiu a entrada dos torcedores que lá estavam. E aí,
depois dos
30 minutos do primeiro tempo. E aí houve uma partida de futebol. Já estava acontecendo, mas era uma partida esquisita, né? Eu tive a experiência de ver o Flamengo na Libertadores desse ano jogar com os portões do Maracanã fechado. É assim, é um anticlímax, é um velório. Como foi um velório para o Flamengo aquela história, porque quebrou tudo na decisão de 2017, contra o Independiente, foi um velório nesses 30 primeiros minutos. Eu acho que isso é bom que se marque. A Ferge fez simplesmente uma colaboração para tudo que se fala mal do Campeonato Estadual do Rio de Janeiro. E eu sou defensor do Campeonato Estadual do Rio de Janeiro, eu quero ser campeão. Se o meu time não for campeão estadual, eu acho um absurdo, por causa da diferença técnica, na diferença técnica não, diferença de grana. Então assim, acho que nos 30 primeiros minutos houve o velório do Campeonato Carioca e depois ressuscitaram o morto. Acho que essa é a primeira. Dois, o maior vilão, o maior vilão dessa história é o presidente do Fluminense, que declarou guerra à torcida declarou guerra ao Vasco da Gama. Nesse tempo que a gente está falando de intolerância, que as pessoas não conseguem conversar umas com as outras, o presidente do Fluminense dizer "estou declarando guerra ao Vasco e se acontecer alguma coisa, a culpa é do Vasco". Poxa, o presidente de uma instituição gigante como o Fluminense, o cara não pode ter uma postura como essa, é de um absurdo total.
Mas é o clima de quinta série que a gente vive. O que é isso? É uma briga pelo lugar. Você sentou no meu lugar, é isso?
Isso é uma boçalidade, né? Mas aí tem mais. O presidente do Vasco da Gama, e aí é a minha divergência com o Caroli, o presidente do Vasco da Gama, ele devia não ter incentivado a ida dos torcedores do Vasco, porque isso daria margem para a encrenca. E a nossa desembargadora, a nobre desembargadora Lúcia Helena...
Do Passo.
Lúcia Helena do Passo, ela ter dado essa liminar fechando os portões de madrugada, aí pronto, entornou o caldo. Até acho que o presidente do Vasco, e aí eu concordo, aí a gente converge, Carol, acho que o presidente do Vasco, ele é menos culpado, né? É menos culpado. Agora, essa questão tem que ser prevista no começo do campeonato, não é?
É exatamente.
Pô, não existe a possibilidade de ter Vasco Fluminense?
Claro que tem. Então, eu vou tentar, então, falar sobre isso...
Sem paixão.
Sem paixão, assim, de uma maneira... Tentar ser racional, né? Primeira coisa, para quem me conhece bem sabe que eu não apoiei a candidatura do Alexandre Campello à presidência do Vasco. Fiquei, na verdade, quando teve aquele desfecho, aliviado por ele ter sido eleito, para evitar, na minha opinião, um mal maior, né? Que é a transformação do Vasco em qualquer coisa menos Vasco, né? Tenho as minhas críticas ao presidente Campello, né? Mas eu sou daqueles que acham que, nesse momento, né, claro que tem as brigas internas, isso sempre vai ter, talvez seja um momento de, né, assim, dar um mínimo de suporte para ele. Mas agora, assim, vamos lá. Essa questão do lado, né, do Maracanã, esse é um ponto importante. Essa questão não é uma questão desimportante, tá? Essa questão não é irrelevante. Aí você vê gente falando de São Paulo, porque é uma besteira. Não é nada disso, tá? Se vocês quiserem entender um pouquinho melhor sobre o que significa essa questão, tentem recuperar o comentário que fez ontem à noite Mauro César Pereira na ESPN Brasil, tá? Que foi quem, digamos assim, melhor contextualizou essa questão de que não é uma besteira essa questão do lado. Mas eu não vou nem falar sobre o histórico dessa briga, enfim. Vamos falar do caso especificamente. Houve um sorteio para saber quem seria o mandante da final da Taça Guanabara, né? E foi decidido por sorteio que o mandante era o vencedor de Vasco e Rezende. Então, se o Rezende tivesse vencido o Vasco na semifinal, e se por acaso o presidente do Rezende, isso não aconteceria, mas caso ele acordasse lá com vontade de ficar no lado sul do Maracanã, ele teria o direito de pleitear ficar no lado sul. Mas isso não faz parte da realidade. O fato é que o Vasco ganhou e fez uma consulta à federação e ao consórcio do Maracanã, perguntando como vai ser. O mandante tem o direito de escolher? O que vocês me dizem? E foi dito para o presidente do Vasco, não, o mandante é o Vasco, o Vasco pode decidir. E aí, amigo, é óbvio, é claro que o presidente do Vasco escolheu o lado direito, né? Seria ele louco se não escolhesse o lado direito. Ele ou qualquer outro presidente do Vasco, mesmo ele que enfrenta problemas internos, políticos no clube e tal, mesmo se isso não existisse, acho que até o Roberto Dinamite escolheria o lado direito das cabines de rádio, tá? E então o problema do Fluminense não é com o Vasco, ou não deveria ser com o Vasco. O problema do Fluminense é com o consórcio do Maracanã, né? Tem que resolver lá, isso eu nem sei em detalhes, mas parece que tem dívida, ninguém paga ninguém, tanto é que o consórcio está querendo se aproximar do Vasco para fazer contrato com o Vasco, né? Então o Vasco escolheu o lado direito e o jogo começou a ser, digamos, viabilizado nesse contexto, com a venda de ingressos já a partir da tarde de sexta-feira, e só na sexta-feira foram vendidos quase 30 mil ingressos, né? E o que é que acontece no sábado? O Fluminense entrou na justiça, as vendas para o setor sul foram interrompidas, né? E no sábado o que é que acontece? O seu Pedro Abade resolve dar uma coletiva e fala algumas coisas. Primeiro, convoca o torcedor do Fluminense para uma guerra. Não importa se é figura de linguagem, se é depende do contexto, ele não poderia usar essa terminologia de maneira nenhuma, né? Então, ele utilizou a palavra guerra, né, para criar um clima de instabilidade em relação ao jogo que aconteceria no dia seguinte, né? E, além disso, ele convocou a sua própria torcida para encher o lado norte, que na opinião dele não deveria ser o da torcida do Fluminense, mas que naquele momento, né, por toda a situação, o Fluminense ocuparia excepcionalmente para ele, né, no lado norte, e convocou o torcedor do Fluminense para lotar o lado norte, para depois, mais tarde, na madrugada de domingo, né, a desembargadora plantonista Lúcia Helena do Passo, atendendo a um pedido do Fluminense, conforme está publicado hoje no jornal O Globo, determina que a final seja realizada sem presença de público, o que foi uma loucura, desculpe dizer, da desembargadora, um desconhecimento absoluto e uma irresponsabilidade, tá? Então, os dois maiores responsáveis são, pela ordem, o seu Pedro Abade e a senhora Lúcia Helena do Passo. O Vasco tem a sua parte? Tem. Poderia, no início do campeonato, ter levantado o braço da reunião e ter perguntado: vem cá, mas não pode ter Fluminense e Vasco com o mano do Vasco na semifinal, o que a gente vai fazer? O Vasco não fez isso. Errou em não ter feito, errou o Fluminense, errou a Federação, errou o Flamengo, errou o Botafogo, errou todo mundo. Nesse momento, no mesmo da mesma
não,
forma.
Porque o Flamengo não precisa discutir o lado do Maracanã.
O Vasco também não precisa discutir o lado do Maracanã. E o Vasco, o presidente do Vasco...
Se o mando for do Fluminense, vai ter,
sim,
discussão.
Sim, claro. Não. Aí não teria discussão. Né? Aí
teria.
O Vasco não ocuparia o lado sul. Né? Mas se há uma abertura para o Vasco ocupar o lado sul, desculpa, amigo, o Vasco vai ocupar o lado sul, porque essa questão não é uma questão menor e foi conquistada no campo, tá? A vida não se resume a questão. Eu sei que tem contrato, eu sei, mas a vida é muito mais complexa do que
não,
isso.
Não, peraí, mas no contrato...
Mas se tivesse no contrato essa obrigatoriedade, o consórcio diria para o Vasco: não há a menor hipótese do Vasco ficar no lado sul. Ok, vamos pensar numa outra solução.
Você já foi em jogo no lado norte?
Já fui do lado norte, né, contra o Fluminense. E percebam, eu não estou falando aqui contra a instituição Fluminense. Para mim, a crítica maior é em relação ao presidente Pedro Abade, irresponsável. Tanto que foi vaiado e xingado por torcedores dos dois clubes ontem, durante o jogo.
Houve uma união, né?
Né? Então, quer dizer, ele mesmo impediu o seu clube de jogar uma decisão de Taça Guanabara. E não adianta vir com conversa, tá? Todo mundo quer ganhar, todo mundo quer gritar campeão.
Claro,
pode não valer nada, pode não garantir lugar na final, não importa. Você tá lá, você quer ganhar. Todo mundo quer ganhar. Quem critica é quem não tá lá, que não pode ganhar. Aí que acha feio, chato e bobo. Né? Mas quem tá lá quer ganhar. Né? Então, assim, foi o que aconteceu. Eu tava lá do lado de fora.
Perdeu o celular.
Perdi meu celular. Não voltei pro Maracanã. Né? Nem tinha a menor ideia que os portões seriam reabertos. Para mim, isso já era uma coisa que estava fora de cogitação. Só fiquei sabendo que os portões foram reabertos muito tempo depois. Eu já estava na luta para resolver o problema do celular, já estava em outra esfera, né?
Em outra guerra.
Em outra frente. Né? E agora, se eu tivesse meu celular e soubesse que reabrir, não ia ter a menor dúvida que eu retornaria, assim como quase 30 mil vascaínos retornaram. E assim, eu quero aqui fazer assim, uma saudação a essas pessoas. Né? Eu acho que tinha muita gente nova, muita gente jovem. Né? Eu espero que o que aconteceu ontem tenha servido para que, principalmente os jovens, tenham entendido o que significa esse clube, do que é feito esse clube. Tá? Que é um clube que é feito disso, de enfrentamento a quem quer tirar os seus direitos. Não é de agora, é de sempre.
Nossa, bonito, solene isso.
Porque não tem... E mais uma menção honrosa. Queria fazer uma menção honrosa ao glorioso Cláudio, que é torcedor, que foi um dos primeiros torcedores a colocar o pé no setor sul ontem, no Maracanã, jogando água na cabeça. Tá? Numa imagem aí que virou meme e tal. Um abraço pro Cláudio.
Qual é o meme, então?
Não, teve vários memes.
Não, mas a frase é...
Aqui é Vasco.
Não, somos todos Cláudio.
Somos todos Cláudio, com certeza. Somos todos Cláudio. Tá? E para completar, uma condenação absoluta da atitude absolutamente descabida e irresponsável do seu Felipe Bastos, meio-campo do Vasco, que comemorou o título da Taça Guanabara fazendo declarações homofóbicas em relação ao adversário. Então, isso é absolutamente inaceitável, né, que isso ainda ocorra no campo de futebol.
Mas já se desculpou, né?
Já se desculpou.
Menos mal.
Já se desculpou. É. Já se desculpou.
Menos mal.
Não
adianta nada, né?
Não adianta,
não,
menos
adianta
mal.
Não falar, né?
O Fluminense soltou uma nota de repúdio. Justa.
Justo.
O Vasco também se manifestou oficialmente hoje.
A nota do Fluminense não, né, atacava o Vasco.
Não, de nenhuma forma. Né? Então, acho que de tudo isso, o que fica a lição é... não dá para aceitar que não seja possível você resolver isso antes.
Uhum.
Né?
Aliás, já devia
começar. Já deveria ter
começado. Vem cá, se tiver essa final, que é uma coisa possível,
possível.
Vai acontecer como?
Agora, sobre o que aconteceu ontem, então, assim, no meu ranking, a responsabilidade maior é do seu Pedro Abad, depois da nossa desembargadora Lúcia Helena do Passo.
É, eu só acho que não precisa de preocupação com isso, porque o Mengão vai acertar o time, vai ganhar. Não vai mais ter essa decisão Vasco-Fluminense e o Flamengo vai emburacar e ganhar o resto que precisar, né?
Se for pelo dinheiro, né?
É. Fala, Júlio.
Não, eu apoio o Carol aqui totalmente. Não posso falar nada depois.
Acompanho o relator, né?
Depois desses 10 minutos que o Carol ficou falando aqui do Vasco.
Mais uma observação. Mais uma observação que também não pode
cedo,
passar em branco.
Cedo todo o meu tempo ao Carol.
Mais uma vez, a atuação desmedida em termos de força da nossa polícia militar, né?
Criança,
velho, idosos, né?
É um negócio.
Se eu não estava exatamente no local onde estourou o problema, mas estava próximo, se tinha ali, né, gente que devia ter, gente forçando uma barra, certamente tinha. Agora, o que foi feito depois foi desproporcional. Né? E não é a primeira vez, e eu acho que infelizmente não será a última.
Você precisou correr, Carole?
Precisei correr bastante.
Então não está devendo, né? Quem corre deve, né?
Corri bastante. Corri bastante. Porque...
Agora, fazendo natação.
Até porque.
Mantendo a forma,
até porque
eu correr tem outro infarto.
Até porque a correria não se restringiu à rua Eurico Rabelo. Se estendeu pelas ruas próximas, São Francisco Xavier, enfim. Foi muito tenso e mais uma vez com essa, né, atuação truculenta e desproporcional da Polícia Militar do Rio. Então, dessa forma, com essa análise, né, com esse apanhado que aconteceu ontem no Taça Guanabara, a gente está terminando mais uma edição do nosso podcast Resenha E Agora, José, que volta na semana que vem, eu com Soares Júnior e Júlio Lubiano.
E também com você que participa pelas redes sociais, no Twitter, no Facebook, manda sua mensagem pra gente, faz um comentário lá no iTunes também, no Spotify, diz o que você tá achando do nosso programa, que tópicos que vocês querem que a gente discuta aqui, manda sua sugestão, crítica, quem sabe até um elogio.
Um abraço.
Tchau.